Amém. Aleluia. Nessa manhã, nós chegamos na etapa final da comunhão sobre a vida familiar e a filiação, baseada no livro de Gálatas. Ontem à noite, né, nós vimos sobre os princípios que devem reger a vida familiar. Que existem dois. Um princípio que não é o adequado é pelas obras da lei. O outro é pelo ouvir da fé. E essa linha do ouvir da fé é aquela que possibilitou o Senhor nos conceder o Espírito e operar milagres no nosso meio e nas nossas vidas. Vimos a importância da fé. Sabe, amados irmãos, esse ouvir da fé é algo importante para as nossas vidas. Esse ouvir da fé tem uma origem. A origem do ouvir da fé é a palavra da graça. Significa, eu só posso ouvir se alguém falar. E esse falar é o falar de Deus. E o falar de Deus é um falar que nos dá a palavra da graça. Não é? Toda vez que Deus fala, é porque Ele quer dispensar algo em nós. Porque as suas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus não é uma mera doutrina, uma mera verdade, um mero ensino. A palavra de Deus traz espírito e vida, porque essa palavra é viva e eficaz e opera. Então, amados irmãos, toda vez que Deus fala, Ele nos concede a palavra da graça. E a nós cabe, então, o ouvir da fé. Esse ouvir da fé significa que nós estamos recebendo. E nesse receber, irmãos, nós precisamos, o primeiro ponto é apreciar. Significa dar valor à palavra de Deus. Preste atenção, amados irmãos, não é palavra de qualquer pessoa, é a palavra de Deus. Então, essa questão da apreciação da palavra de Deus é fundamental. Toda vez que eu vou para uma reunião, eu sei que Deus vai falar. Então, eu tenho que me preparar para receber. E eu devo apreciar o fato de Deus estar falando comigo. Isso quer dizer que Ele se importa comigo. Eu aprecio Deus falar comigo e eu aprecio as palavras do Senhor. E é claro, quando Deus fala comigo e eu aprecio, eu procuro receber no Espírito e por isso eu invoco o Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por falar comigo. Obrigado pelas palavras da fé. Isso quer dizer, eu exercito meu espírito para poder receber essa palavra. Eu não quero receber a palavra simplesmente na minha mente. Claro, a palavra vai ter que passar por minha mente, porque eu preciso compreender a palavra. Mas existe um alvo, a palavra, quando Deus fala, tem um alvo que é o meu espírito. Por isso eu preciso sempre de um espírito de oração, um espírito que invoque continuamente o Senhor para então receber essa palavra. E receber significa você aceitar para você. Você recebe, tem que receber de uma maneira solene, entendeu? Quer dizer, se eu mandei entregar algo para você, se for qualquer coisinha, tá bom, não precisa nem falar que eu recebi. Agora, se é algo importante, a gente até envia com protocolo, não é? Daí você envia com protocolo, a pessoa tem que ensinar, eu recebi. Então, amados irmãos, quando Deus fala, nós temos que enviar aquele protocolo assinado. Diz, olha, eu recebi, eu apreciei, eu recebi. Não pode ser, não pode ocorrer algo que é, o Senhor falou. Daí depois, quando você encontra o Senhor, sabe aquilo que eu falei em ver aquelas palavras naquele dia para você? Que palavra? Que palavra? Eu não me lembro de nada, eu não me lembro de nada. Então, alguma coisa não está bem. Isso quer dizer, não se deu o valor adequado, não é isso? Então, tudo que é coisa importante que você recebeu, você se lembra. Então, nós devemos receber a palavra de Deus para o nosso interior. E sabe, quando você aceita e recebe a palavra, você se une ao Senhor. Isso, amados irmãos, é prático. Não é receber algo aqui. É receber algo aqui. E isso que eu recebi me torna um com o Senhor. Faz com que eu me torne coparticipante da sua natureza. E isso me traz desfrute e isso me traz transformação. Então é muito importante. Por exemplo, esses dias, Deus falou ou não conosco? Falou. Agora você tem que mandar um recibo para o Senhor, né? Vai enviar para ele: Senhor, eu recebi e gostei. Né? Se não gostou, também pode dizer: recebi e não gostei. Se tirou a minha religião. Não é? Olha só, mas se você não recebe, você não se torna um com o Senhor. Nós nos tornamos um com o Senhor de uma maneira prática, nos tornando um com a palavra dele. O Senhor é a palavra. Entende, irmãos? Quando nós recebemos, nos tornamos um com o Senhor, nos tornamos coparticipantes da sua natureza. Isso traz para nós o verdadeiro desfrute. E esse verdadeiro desfrute, amados irmãos, é o quê? É esse sentimento que temos de que nós somos um com Ele e que estamos fazendo Sua vontade. A satisfação de estar fazendo a Sua vontade. Louvado seja o Senhor. Ontem nós também falamos que o capítulo 1 de Gálatas mostra a nossa condição no passado, na nossa religião, como nós éramos, como nós perseguíamos os outros, está certo? Mas, porque um dia, porque Deus tinha um plano para a nossa vida, um dia Ele entrou, né? Nós sabemos que Ele nos separou antes de nascermos, não é isso? E no tempo Ele nos chamou pela sua graça para revelar seu Filho em nós. Aleluia! O desejo de Deus para nós é a filiação. Ele diz: eu quero revelar meu Filho em você. Eu quero que você conheça meu Filho. E eu vou trabalhar meu Filho em você de tal maneira que as pessoas verão meu Filho em você. Então, houve uma transferência. Gálatas 2 mostra essa transferência. Não mais eu, mas Cristo. Daí no capítulo 3, nós vimos o princípio que deve reger nossa vida. Nós devemos ir pelo ouvir da fé, que nos faz receber o Espírito. Nós seguimos a linha do Espírito, mas o Espírito e a fé estão assim sempre juntos. Não é por obras da lei. Esse é o princípio que deve reger nossas vidas. Na nossa vida familiar, deve estar presente a fé. Ontem nós falamos isso. E em Gálatas capítulo 4, nós vemos um processo dessa filiação. Cristo vai sendo formado em nós. Há pessoas que cuidam de nós, que se importam com a nossa pessoa e que nos ministram as riquezas de Cristo, para quê? Para que Cristo seja formado em nós. E essas pessoas que cuidam de nós sofrem dores do parto, sofrem porque querem que a vida seja gerada em nós, querem que Cristo seja gerado em nós. Então nós, como pais, nós como marido, esposa, devemos sofrer as dores de parto e ter um desejo. Tudo que eu quero do meu marido, não é somente que ele seja bom para mim, eu quero que Cristo seja formado nele. De que adianta o seu marido ser muito bom para você, mas Cristo não está nele? Cristo não ser formado nele? E daí adianta alguma coisa? Pode satisfazer o seu eu, seu ego, sua religião, mas não satisfaz a Deus. E se não satisfaz a Deus, não vai satisfazê-lo também. Então, olha, amados irmãos, a importância de nós cuidarmos uns dos outros com a seguinte meta: Cristo ser formado em nós. Agora, o capítulo 5, nós vamos ter o resultado. Capítulo 5, versículo 1, a parte A do versículo, diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você sabe de uma coisa, amados irmãos? Esse versículo está muito ligado com aquela porção de 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vimos em 2 Coríntios, capítulo 3, que existe um véu, não é isso? 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 15 e 16, diz o seguinte: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Daí fala sobre sem véu, com o rosto desvendado, nós contemplamos o Senhor. Nós já compartilhamos sobre isso. O que eu quero falar aqui é: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Preste atenção. Então nós vimos um processo: Cristo está sendo formado em nós. E quando, à medida que quanto mais Cristo é formado em nós, mais liberdade nós temos. Mais livre nós somos. Mas, amados irmãos, não é uma liberdade para criança. É liberdade de uma pessoa responsável. É diferente. Dar liberdade para criança, diga para uma criança de 9, não, assim, de 12, 13 anos, adolescente, assim, diz assim: você pode fazer o que você quiser. O que vai acontecer? Um desastre, não é? Ah, vai demolir a casa. Mas fale para uma pessoa madura: você pode fazer o que você quiser. É diferente, não é? Os atos são diferentes. Preste atenção, amados irmãos, agora, no resultado do crescimento que é a liberdade. Quando nós não temos o crescimento adequado, nós ficamos muito presos à lei e religião. É isso ou é aquilo? É isso ou é aquilo? Não, eu acho que tem que ser assim, não, eu acho que tem que ser daquele jeito. Olha só, aí, capítulo 5, versículo 6. Vamos ler capítulo 5, versículo 6 de Gálatas. Vamos lá. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha só, que coisa maravilhosa. Quando você está na lei, é uma briga. É circuncisão. Não, é incircuncisão. Não, é circuncisão. Não, é incircuncisão. Estou de mal com você. Não é? É sim, isso ocorre em casa todos os dias. é circuncisão, é incircuncisão, é circuncisão, é incircuncisão. Daí você mostra um monte de versículos de que é circuncisão, o outro monte de versículos que é incircuncisão, e brigam. Aí, que isso é sinal de quê? Está cheio de religião. Não é guiado pelo Espírito. Cristo precisa ser formado. Precisamos da realidade da filiação, não é? Precisamos crescer em vida. Cristo precisa ser formado em nós. Então, Cristo vai sendo formado. Aí, quando pergunta, é circuncisão ou é incircuncisão? Ó, circuncisão, olha aqui, ó. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Que adianta brigar circuncisão e incircuncisão? Não tem nem fé, não tem nem amor. Tem valor? Você diz, é circuncisão, eu ganhei. Mas não tem nem fé, nem amor. Deus olha você, valor zero. E a gente apresenta a circuncisão ou a incircuncisão como grande troféu. Eu ganhei. Olha o meu troféu. Deus olha, esterco. Zero. Está vendo? Quando você cresce em vida, você é libertado disso. Eu disse, irmão, não é nem circuncisão, nem incircuncisão. A questão é fé. E essa fé atua pelo amor. É isso que é importante. Amados irmãos, amadas irmãs, não é sapato no lugar ou sapato fora do lugar. É fé que atua pelo amor. Isso é um sinal de que Cristo está sendo formado em nós. Foi para a liberdade. Essa é liberdade. Olha só, versículo 13. Gálatas 5, 13. Vamos ler juntos? Porém, vós, irmãos, fosse chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha só, vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas, aí que está, se é uma criança, o que vai fazer? Vai usar a liberdade, usar da liberdade para dar ocasião à carne. Oba! Agora eu posso fazer tudo o que eu quero? Daí a carne se manifesta. É isso? Foi para isso que Cristo nos deu a liberdade? Para a carne se manifestar? Não! Você vê, essa é liberdade irresponsável, liberdade de criança, liberdade de quem não tem filiação. A realidade da filiação se manifesta em liberdade. E qual é essa liberdade? Ser diante servos uns dos outros pelo amor. A minha liberdade consiste em servir aos outros, ser escravo de outros no amor. Eu sou livre? Que bom. Então eu vou escolher servi-los em amor. Está vendo essa percepção, amados irmãos? A nossa percepção de liberdade é, eu faço, agora eu posso fazer o que eu quero. Isso é carne. Isso é mente caída. É falta de realidade de filiação. A realidade da filiação, quando Cristo é formado em nós, eu sou livre para servir. E aqui diz, sede antes servos uns dos outros pelo amor, ser escravo. Agora vamos aplicar para casa. Ontem à noite a gente falou, né? A esposa falar de falar para o marido. Guarda seu sapato. A esposa tem que falar para o marido. Olha, querido, pode fazer o que quiser aqui em casa, tá bom? Do jeito que você quer. Agora, vamos ver se esse marido é uma criança, não é? Ou é alguém já com Cristo formado. Aí, esse marido com Cristo formado vai falar para a esposa: então agora eu posso fazer o que eu quero. É. O que você quer que eu faça para você? Oh, que romântico. Oh, que coisa linda. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Isso não é muito melhor do que você falar? Esse é o mundo da religião. Mas Cristo está sendo formado em você. Marido, pode fazer o que você quiser. Oh, querida, sou seu escravo. Não é isso que o versículo fala, irmãos? Não sou eu que estou inventando. Sou eu que estou inventando? Aqui diz: sede antes servos, original escravos, né? Escravos uns dos outros pelo amor. Hã? Não, também, claro, os dois, isso aqui é mútuo. Eu só estou dando um exemplo. Vou dizer uma coisa. Tem alguns casais que vêm ter comunhão comigo e dizem assim: Miguel, principalmente marido que fala isso aí. Quando eu casei, minha esposa perguntava assim: querido, você quer água? Né? Você quer alguma coisa? E ele, como rei ali, né? Pode trazer. Como casar é bom. Depois os anos passam, daí diz: ô, querida, traz água. Você tem perna, vai buscar. Aí, daí diz assim: Miguel, ela mudou. Mas eu vou dizer uma coisa para você, de acordo com esse versículo, né? Se um cuidar do Cristo que está dentro do outro, isso vai voltar, entendeu? Você acredita ou não? Aqui fala de fé, a fé que atua pelo amor. E ainda mais ele diz assim, versículo 14: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vê, esse é o amor dentro de casa. Mas por que tem esse amor? Porque Cristo foi formado. Olha, amados irmãos, não tente forçar o seu cônjuge a te amar. Supra Cristo. Cuide para que Cristo seja formado no seu cônjuge. E eu te garanto que vai te amar. É o que a Bíblia diz aqui. Agora vamos ler versículo 15. Versículo 15 que é terrível. Vamos lá. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E o grande problema é que isso é que está acontecendo. O que está acontecendo nas casas não é que um está falando para o outro: amor, o que você quer que eu faça para você? O que está acontecendo é que um está mordendo o outro. Você me dá uma mordida, eu te dou uma mordida também. Não é? Por quê? Porque está na lei. E você sabe, está na religião. A religião condena. Cristo salva. Religião condena. Se eu estou cheio de religião, eu só vou condenar aqueles que não aceitam a minha religião. Olha, Deus, o Senhor quer nos salvar. O Senhor quer nos libertar dessas coisas. Se nós somos introduzidos no Espírito, nossa visão não é mais circuncisão nem incircuncisão. Diz que eu me importo é que Cristo seja formado. O que me importa é que a fé atue pelo amor. Não é? E eu não uso a liberdade para dar ocasião à carne. Eu uso a minha liberdade para servir ao outro em amor. Gostei muito do testemunho, né, dos irmãos que falaram ontem, pelo fato de terem recebido luz, voltaram para casa a ter comunhão com o filho. Tiveram uma atitude. Porque o Senhor disse, você errou. Daí voltaram e abriram uma porta, não é? E essa é uma porta para o Espírito agir. Mas muitas vezes o problema está entre os dois, marido e mulher. Os dois sabem que estão errados, mas nenhum quer dar o braço a torcer. Não, eu não vou me humilhar. Mas por dentro sabe que está errado. Olha só. A importância daí do ouvir da fé. Deus fala e você obedece. Se Deus falou, vá, peça perdão, daí você pode pensar, ih, se eu pedir perdão, a pessoa vai fazer isso, falar aquilo. Isso é tudo imaginação da sua mente. Você faça a sua parte. Você deve fazer a sua parte. O resto, Deus é responsável. Se Deus vai lá pedir perdão, não pense nas outras coisas. Vai e peça perdão. Os irmãos compreenderam? O Senhor é responsável. E quando Deus começa algo, Ele leva até o fim. O que a gente tem que fazer é cooperar com Deus. Então, preste atenção, amados irmãos. O problema dentro das nossas casas é que a gente deixa muitas coisas inadequadas entrarem. Gálatas 5, 9. Vamos ler. Gálatas 5, 9. Tá? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. A opinião do homem é fermento. E você não sabe, ou melhor, você sabe o poder de fermentação da opinião do homem. Você vai, em vez de consultar a Deus, consulta carne e sangue. Daí você ouve um montão de coisas e tudo isso é fermento. Principalmente hoje, quando você vai consultar carne e sangue, sabe o que, que as pessoas vão falar para você? Separa. Não é? É o que as pessoas vão falar para você. Separa. Nós, na primeira mensagem, falamos, nós somos marido ou mulher, não da parte do homem, mas da parte de Deus. Não é isso? Foi Deus que mandou. Foi Deus que fez. Então, não tem separação. A ideia de separação não existe. Permitir que essa ideia permaneça em nós é permitir que fermento permaneça em nós. Então, olha, amados irmãos, toda essa situação. Aí, vamos ler juntos versículos 16 e 17 de Gálatas 5. Está bem? Vamos ler. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, Espírito contra a carne. Não faz o que porventura seja do vosso querer. Amados irmãos, aqui mostra que essa luta da carne com o Espírito está presente. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. O que nós precisamos perceber é que há essa luta constante. Essa luta é constante dentro de nós. Essa luta é constante, amados irmãos. Por isso, nós devemos estar vigilantes. Por isso, tem o versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se eu estou no Espírito, eu me importo com a minha família e com o meu cônjuge. Não é? Eu me importo. Eu quero servi-los. Eu quero servi-los. Muitas vezes a gente não sabe como servir, mas nós temos um coração de servir. E devemos aprender a servir nossa família no Espírito. Precisamos dar atenção à nossa família. O que não pode ocorrer é a gente só dar atenção aos negócios e não dar atenção à família. Nós somos escravos do negócio, mas nós não servimos a nossa família. Precisamos servir a nossa família em amor. Não é? É o que fala antes, eu tenho a liberdade, então eu vou servir. Agora, a carne milita contra o Espírito. Então eu sei, todo momento minha carne vai estar ali. Eles são opostos entre si, carne e Espírito. É uma luta espiritual. E eu tenho de estar preparado, tenho que estar preparado para essa luta espiritual. Por isso, todos os dias eu preciso da comunhão com o Senhor. Todos os dias eu preciso do ouvir da fé. Todos os dias eu preciso ir ao trono da graça. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Se eu não me cuidar, o que vai acontecer na minha casa? Nós estaremos mordendo um ao outro. E aqui diz, devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Eu vou dizer uma coisa. Quando há destruição de um, há também a destruição do outro. Nenhum vai sair assim, eu saí inteiro e o meu cônjuge ou ex-cônjuge saiu aniquilado. Não. Os dois saem destruídos. Você tem experiência, você já ganhou discussão, né? Alguma vez com seu cônjuge, não é? Já ganhou ou não ganhou discussão? Ganhou. E você não saiu destruído com essa vitória? Ganhou a discussão, mas tem um negócio que se sente mal. Nenhum, não existe um caso de você ganhar discussão e sentir-se bem. Diz assim, eu tenho paz no meu espírito. Eu tenho paz total no meu espírito e total comunhão com Deus. Eu ganhei a discussão. Ganhei a briga. Existe isso? Ganhou a discussão, saiu destruído. Diga para o seu cônjuge, toda vez que eu ganhei de você, saí destruído. Eu estou mentindo? Deus não deixa você sentir-se bem. A sua carne pode ser que está numa boa assim, mas o seu espírito lá dentro, você está sentindo mal. Então o negócio, amados irmãos, não é vencer a briga. O negócio é se reconciliar. Aí eu digo, aí você sai bem. Que bom, que bom. Sinto bem aqui dentro. A carne milita contra o espírito. E aqui diz, versículo 17, a parte final diz, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você sabe, o espírito, a carne luta contra o espírito. Por quê? Porque a carne quer que você faça o que você quiser. Essa é a liberdade da carne. Não é? São opostos entre si para que não façais. O espírito luta contra a carne. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O espírito luta contra a sua carne e diz assim, eu não vou deixar você, carne, vencer, porque ele não pode fazer o que ele quer. Se ele fizer o que ele quiser, vai ser destruído. O Espírito de Deus está do lado do seu espírito. Ele nunca vai estar do lado da sua carne. Sempre vai estar do lado do seu novo homem. Nunca do lado do velho homem. Mas a gente gosta do velho homem, né? E nós queremos que Deus ajude o nosso velho homem. Nosso velho homem está lá e a gente, oh Deus, você é meu aliado, vem. Eu disse, de jeito nenhum. Olha só, versículo 18, vamos ler juntos. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. No Espírito tem lei? Não. Só a lei do Espírito da vida, entende? Não tem lei de homem, não tem nada. O negócio é estar no Espírito. O negócio é viver em casa no Espírito. Você diz, mas daí em casa, Miguel, a gente vai ser tudo que nem anjo, assim? Não. Você está no Espírito, mas você também é ser humano. Deus quer que você seja homem. Está certo? Vai ter alegria, né? Vai ter o viver humano normal, desfrutar um do outro, não é isso? Passar tempo juntos, mas tudo debaixo da direção do Espírito. E aí ninguém acaba mordendo o outro. Ninguém acaba destruindo o outro. Daí, versículo 19, 20 e 21, falam das obras da carne. Você sabe que a carne quando atua, influencia nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Influencia as três partes, influencia todo o nosso ser. Quando, dentre as obras da carne, né, nós podemos ver o que influencia nosso corpo? Prostituição, impureza, lascívia. Isso está ligado às paixões malignas. Esses sentimentos são malignos da nossa carne. E bebedice e glutonaria. Isso é uma questão de dissipação. Você está esbanjando, você está vivendo de uma maneira qualquer, sem regra. Comer e beber é bom, mas bebedice e glotonaria já não é bom. Você está esbanjando coisas, jogando, vivendo com dissipadamente. Então você vê, isso é obra da carne. É pelo fruto que você conhece a árvore. Então, tem esse tipo de coisa, tem esse tipo de paixões, sentimento, essa coisa assim, diz, isso vem da carne. Você pode identificar, olha o fruto, isso é carne. Agora, na questão influência da nossa alma, existe um estado de ânimo caído. O estado de ânimo caído é inimizade, porfia, ciúme, ira. Esse é um estado interior do seu espírito. Esses tipos de sentimentos são malignos. E outro tipo é que causa separação, discórdia, dissensão, facção, inveja. Então, toda vez que chegar um sentimento de facção, partidarismo dentro de casa, é carne. Isso aí é... Por que que a Bíblia fala das obras da carne? Para a gente identificar logo, né? É isso aí, isso é carne. E a influência do espírito, idolatria e feitiçaria nos faz buscar outros deuses. E a Bíblia diz no versículo 21, vamos ler o versículo 21, Gálatas 5, 21, tá bem? Vamos ler. Invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Diz assim, você pratica isso? Não vai herdar o reino de Deus. A coisa é séria. Você pode dizer, mas só foi uma briguinha dentro de casa. Mas é briguinha hoje, briguinha amanhã, briguinha depois de amanhã. Resultado, nenhum dos dois vai entrar no reino. Daí você diz assim, ih, não tem briguinha, toda briga é séria, não é verdade? Porque está nos impedindo de entrar no reino. E a gente vai deixar essas coisas que nos impedem de entrar no reino dentro de casa? Na hora que vier aquela vontade de brigar, ó Senhor Jesus, se eu brigar, nem minha esposa entra, nem meus filhos entram. Negócio aí para o Espírito tomar a cruz, Jesus é o Senhor, aleluia! Cristo vai sendo formado em mim e no resultado eu entro, a esposa entra, filho entra. Amém? Ah, isso sim que é bom, isso vale a pena. Eu vos preveni que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Por isso, amados irmãos, como é importante... Nós temos Cristo formado em nós, porque a nossa maneira de ver as coisas muda. Vem determinado sentimento, isso é carne. E aqui diz, o espírito luta contra a carne, carne luta contra o espírito. Então, meu negócio é ir para o espírito, que o espírito vai lutar contra a carne e vai vencer. Não é? Não é partir para a briga. Daí, versículos 22 e 23 falam do fruto do Espírito. Vamos ler junto? 22 e 23? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Coisas, não há lei. Amor, alegria e paz estão ligados a Deus. longanimidade, benignidade e bondade está ligado ao nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Fidelidade, mansidão e domínio próprio é algo interior nosso, ligado à nossa pessoa. Então, você vê, o fruto do Espírito contempla relacionamento com Deus, com os homens e atitude para comigo mesmo. Amor, alegria, paz. Deus é a fonte disso, né? Então, eu estando bem com Deus, isso está aí. Para com minha esposa, meus filhos, meu cônjuge, longanimidade, benignidade e bondade. E a minha pessoa, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem domínio próprio? O que você acha? Eu tenho até onde eu posso dominar. Né? Como é que é a questão do domínio próprio? Mansidão. Mansidão. Isso é fruto do Espírito, é mansidão. E aí? Fidelidade. Isso é para nós, né? Longanimidade, benignidade, bondade é com os outros. Isso é fruto do Espírito. Tem fruto do Espírito em casa? É só fazer a seguinte pergunta. Em casa tem amor? Você não vai responder em voz alta, mas no seu interior você vai marcar sim ou não. Em casa tem amor? Em casa tem alegria? Em casa tem paz? Em casa tem longanimidade? Em casa tem benignidade? Em casa tem bondade? Em casa tem fidelidade? Em casa tem mansidão? Em casa tem domínio próprio? Eu não sei quantos você pôs sim ou não, mas se foi tudo não, cuidado. Não venha me dizer que você está vivendo no Espírito. Agora vamos para o outro lado. Na obra da carne, eu só vou fazer algumas perguntas. Em casa tem ciúmes? Tem iras, tem discórdias, tem dissensões, tem facções. Olha a questão de obra da carne, que tem fruto do Espírito. Dá uma olhada, que você tem na sua casa? Isso, sabe o que é? É ir para o deserto da Arábia. Entende, irmãos? Você vai checar. Usa a palavra de Deus para checar a sua vida. E aí nós vamos diante do trono da graça. E a coisa muda, né? Versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Aqui diz, olha, se você está no Espírito, a realidade da cruz está ali. Na cruz, no Espírito, todas essas coisas da carne estão mortas. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso, os irmãos dizem que esse é o grande teste para nós. Esse é o teste. Teste para ver se nós vivemos ou andamos no Espírito. Sabe, aqui fala provocar uns aos outros. De vez em quando em casa tem provocação. Não tem? Tem provocação. Aí isso é terrível. Mas, vamos voltar. Olha só, se nós vamos crescendo na vida, o espírito do filho vai sendo cada vez mais acrescentado e trabalhado em nós, nós teremos Cristo sendo formado em nós, teremos a realidade da filiação, certo? A realidade de herdeiros, e nós teremos a liberdade. Significa, você já não está mais debaixo de um jugo, não é debaixo do jugo da religião, você está com liberdade. Aí já não é nem circuncisão, o negócio é a fé que atua pelo amor. O negócio é estar no espírito, não é isso? Não dá, tem liberdade, mas não dá ocasião à carne, porque é uma liberdade com responsabilidade, porque tem maturidade. Porque tem a realidade do filho dentro de si. Por isso não usa liberdade para dar ocasião à carne. E tem uma consciência de que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Que todo dia é uma batalha. Por isso nós precisamos ir diante do Senhor. Para recebermos socorro, acharmos graça, não é isso? Precisamos ser fortalecidos. Nós não queremos as coisas negativas, as obras da carne dentro da nossa casa, porque essas coisas nos impedirão de entrar no reino. Mas decidimos viver no Espírito. Então, o fruto do Espírito se manifestará em nossas casas, em nossas vidas. Olha só. Se perguntar, o que você tem na sua casa? Oh, na minha casa tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso aí que eu quero, não é? O que tem na sua casa? É briga, ira, discórdia, inveja, dissensão, facção. Somos quatro em casa, são quatro partidos. E um morde o outro. Aí é terrível. Negócio é ter o ouvir da fé, receber o Espírito e viver no Espírito e andar no Espírito. Eu posso andar no Espírito. Diga para o seu cônjuge, nós podemos andar no Espírito. Diga, nós não queremos andar na carne. Agora, irmãos, vamos ler juntos alguns versículos, capítulo 6. Então, o capítulo 5 é resultado da filiação, resultado prático da filiação. O resultado, o capítulo 6 é como manter o resultado da filiação. Como manter? Isso precisa de manutenção. Tá? Vamos ler juntos, capítulo 6, versículo 1. Tá bom? Vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha só, nós vivemos em família e um ou outro tem erro, não é assim? Um dia sou eu que tenho erro, outro dia é você que tem erro. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Está vendo? Você tem que ser espiritual, que quer dizer isso? É alguém que está no espírito. Nós temos muitas vezes um conceito de que Ah, esse tal irmão é espiritual. Ele é espiritual se estiver no espírito. Porque se estiver na carne, ele é carnal. Entendeu? Eu sou espiritual se eu estiver no espírito. Se eu estiver na carne, eu sou carnal. Então você não deve dizer, Miguel é espiritual, não. Miguel é espiritual se estiver no espírito. Agora, na hora que ele estiver na carne, ele é carnal. É isso aí que a gente tem que ver. Então, quando aqui diz, vós que sois espirituais, então está falando para alguém que está no espírito dentro de casa. Se todo mundo estiver na carne dentro de casa, se um cometer erro, mas é todo desde pauleira nele. Ó. Ei, bate, bate, bate. E diz, aqui em casa tem amor. É preciso que haja um no espírito dentro de casa. Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Significa, enquanto corrige, no interior, ele está vigilante e está orando. Senhor, guarda-me para que eu não caia no mesmo erro. Isso, sabe, irmãos, tira de nós o espírito de condenação. Quem nunca teve dor de dente não tem compaixão de quem tem dor de dente. Quem nunca teve dor de dente, quando diz assim, estou com dor de dente, deixa de manha, o que é isso? Ele não sabe o que é isso. Por isso tem espírito de condenação. Mas, se a pessoa sabe, eu também posso cair nesse erro, estou sujeito à mesma tentação, quando estiver corrigindo com espírito de brandura, não tem nem um pouco de espírito de condenação. Nós cometemos erros? Cometemos. Qual a pessoa que mais conhece a gente? É o nosso cônjuge. Não é verdade? De vez em quando eu chego em casa, eu estou chateado, daí a Rebeca diz, o que aconteceu? De nada. Ela diz, Miguel, não vem com essa. Eu sei que está com um problema. Olha a sua cara ali, ó. Tem problema, sim. Não diga que está sem problema. Conhece a gente. Só bater o olho, diz assim, está com problema. Então, o nosso cônjuge é a pessoa mais próxima de nós, é o que mais conhece as nossas fraquezas. Se cada cônjuge expusesse o podre do outro, não teria uma família que permaneceria. Não é verdade? É assim. Então, olha só, a chance do cônjuge corrigir com espírito de brandura. Não condenação. Se o outro cônjuge estiver no espírito, né? Porque se estiver na carne, o negócio é briga. Ó, versículo 2. Vamos lá. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Agora vamos ler o versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Ué, não está meio gozado isso aí? Vamos ler de novo. Vamos ler de novo para não ter, para ver se a gente se enganou. 2 e 5, tá? Vamos ler. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Ué, como é que é isso aí? Bom, é porque são cargas diferentes. Primeiro, esse versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa carga, o significado é peso, o que põe você para baixo. Quando você carrega algo pesado, você não põe você para baixo? Eu me lembro, nós estávamos viajando, estava viajando de Hong Kong para cá, e geralmente as malas grandes, né, hoje tem, são 23 quilos, né, o limite. Tinha um período de tempo que era 32 quilos, e minha mala estava com 45 quilos. E o cara, o carregador, não sabia. E ainda mais, hoje já põe ali, né, com excesso, de tal forma que o carregador, na hora de carregar, ele já está preparado para carregar. Essa mala é mais pesada do que as outras. Naquela época não tinha nada disso aí. Ele foi pegar a mala, ele pegou a mala. Ele era um cara forte, pegou o negócio. Fez assim. Ó, pôs para baixo, está vendo? É peso. Peso que põe o outro para baixo, nós temos que aprender a tirar. Entendeu? Tirar o peso. Muitas vezes, ou o marido ou a esposa tem algo, você vê, meu cônjuge está para baixo. O que, que eu vou fazer? Eu vou levar a carga dele, vou tirar, vou aliviá-lo. E assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei do amor. Entendeu? Então, não pode dizer assim, olhar o cônjuge, está para baixo, bem feito. Bem feito. Não. Vamos aliviar. Você pode dizer, eu te avisei. Não, e avisou mesmo. Mas a gente já sabe o quê? A gente sabe todas essas conversas, né? Mas eu não tive na sua casa não, viu? É porque isso também acontece lá em casa, entendeu? Isso acontece em todas as casas. Bem feito, eu te avisei. Bom, ó, o negócio é o seguinte. Está com carga? Vamos tirar a carga, não é? Aliviar o peso que põe alguém para baixo. Agora, versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Esse fardo é o manifesto de carga. É o invoice. Por exemplo, se tem um caminhão, quem trabalha com frete sabe, né? Se tem um caminhão, né, tá levando, tem que levar uma mercadoria de um lugar para outro. Então, a transportadora recebe uma incumbência. Você tem que levar esse produto daqui para cá. Então, existe um conhecimento de carga e nesse conhecimento está descrito qual que é o volume, qual que é o peso e qual que é o produto, entendeu? Junto com a nota fiscal. Então, quer dizer o quê? Existe um peso, que é aquele do versículo 2, é porque põe pessoa para baixo. Mas existe uma carga que é incumbência que Deus deu para você. Você tem que pegar isso e trazer para cá. Entendeu? Essa é a sua incumbência, isso é seu fardo. E aqui diz, cada um levará o seu próprio fardo. Agora, eu vou falar uma coisa para marido e mulher, pai e mãe. O chefe da família, o pai, o marido, tem um fardo, tem uma carga que Deus lhe incumbiu. Por exemplo, Deus disse para o Flávio, Flávio, você tem uma incumbência, você vai levar a família inteira para o reino. Tá? Você vai levar a família inteira para o reino. Essa é a sua incumbência, esse é o seu fardo, está no invoice ali, né? Vai levar a família inteira para o reino. Esse é seu fardo. Cada um levará o seu fardo. Agora, para você também, tem, agora como esposa, tem um outro fardo, é um pouco diferente. Está vendo? Cada um vai levar o seu fardo. Significa que existem suas responsabilidades. Os irmãos compreenderam? Compreenderam ou não? Se não compreenderam, eu vou falar de novo. Precisa falar de novo? Não. Compreenderam bem? Tá bom. Carga, que é peso, tem que aliviar? Tem ou não? Tem. E fardo, que é incumbência, tem que levar. Você não pode dizer, eu quero ser marido, eu quero ser pai, mas eu não quero responsabilidade nenhuma. Espera aí, então você não quer ser pai nem marido. Não existe ser pai e ser marido e não ter responsabilidade nenhuma. Versículo 3, Gálatas 6, 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Essa questão é que quando nós realmente julgamos que somos alguma coisa, quando na verdade não somos nada, nós mesmos nos enganamos. Irmãos, não devemos enganar a nós mesmos. Por isso nós devemos ir diante de Deus e checar a nossa condição sob a luz da palavra. E cada um mas prove cada um o seu labor. Cada um tem o seu labor. Cada um tem a sua responsabilidade. E deve gloriar-se unicamente em si, não em outro. Significa, faça a sua parte. Só porque o outro não fez a parte dele, você também não vai fazer a sua parte? Faça a sua parte. Vamos ler versículo 6, Gálatas 6, 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Se, por exemplo, a esposa deu um bom conselho para o marido, e o marido fez a coisa e deu um resultado, tem que voltar logo e contar para a esposa. E vice-versa, entendeu? Isso é encorajamento. E é reconhecimento. Precisamos de humildade para isso. É reconhecimento. Você realmente é minha auxiliadora. Agora, versículos 7 e 8. Vamos ler, tá bem? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha, esse versículo é muito importante. Essa é uma advertência muito séria. É o que nós semeamos todos os dias dentro de casa. O que nós semeamos para o nosso relacionamento. O que nós semeamos para a nossa vida comum do lar. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje muitas famílias estão destruídas porque semearam para a carne. Não semearam para o Espírito. Mas também hoje tem muitas famílias que estão indo bem diante do Senhor porque semearam para o Espírito. Nós temos que saber o que nós semeamos todos os dias. Digamos, relacionamento marido e mulher. Se a maneira de dirigir-se um ao outro é sempre aos berros, isso é semear para a carne. Você acha que berrando um com o outro é bom? Um dia vai colher. Um dia vai colher. Não pense que, não, passou, passou. Não, não existe isso de passou, passou. O que semeou, vai colher. Existe um exemplo na Bíblia que foi exemplo dos espias quando foram olhar a terra de Canaã, não é? Quantos dias espiaram a terra? Olharam? 40 dias. Falaram contra Deus. Consequência, peregrinaram no deserto 40 anos. Um dia virou um ano. Plantar e colher. Você planta um grão de milho. Quantos grãos de milho você colhe? Um montão, não é? Não é isso? Vou dizer assim, mas eu só semeei, eu só dei um berrinho. Você vai colher 1.000 berrões. Não necessariamente do seu marido, pode ser do seu filho. Entende o que eu quero dizer? Meu filho só grita comigo. É porque você só gritava com seu marido. Daí você diz, puxa, amigão, o negócio é sério. É sério mesmo. Por isso nós temos que saber como nos portar dentro de casa. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Se você vai semeando para o Espírito, você dá conselho, você ora, intercede, invoca, né? Você trata o marido com vida e Espírito, vai colher vida eterna. Não, versículo 9 e 10, vamos ler juntos, tá? Versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Significa, tem oportunidade, semeie para a vida. Seu marido voltou para casa, jogou o sapato no canto. Você tem chance de semear para a vida, semear para o Espírito ou semear para a carne. Né? Daí, vai lá, põe um sapato. Você pode acreditar, um dia o Espírito vai falar para o marido. Por que que você não põe a coisa no lugar certo? Não é? E porque não brigou, tiveram chance de comunhão, tiveram chance de orar juntos, falar sobre o futuro do filho, orar pelo filho, né? Orar por aquela situação. Maravilha, paz, alegria. Não cansemos de fazer o bem. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, principalmente aos da família da fé, principalmente à sua própria família. Eu aplicaria dessa maneira, principalmente à sua própria casa. Tendo oportunidade, faça o bem um para o outro. Talvez alguma coisa pequena, por exemplo, sua esposa está cansada, você vai, pega um copo d'água e leva para ela. Ô, querida, você quer um copo d'água? É, talvez nem tenha pedido. Ela vai dizer, puxa, que maravilha, oh, obrigado, você lembrou de mim. Isso você semeou. Você vai ver depois a comida boa que ela vai fazer para você. Essa é a sua colheita, viu? Foi um copo d'água, depois veio um banquete. Ah, maravilha. A esposa vai dizer assim, isso, meu marido é bom demais, ele gosta daquilo, eu vou fazer aquilo que ele gosta. É ou não é? Você viu como é que é? Olha, a vida familiar pode ser um espetáculo, irmãos. Por que que a gente vai estragar tudo? Por causa da nossa religião. Agora, Vamos ler juntos, capítulo 6, versículo 15. Vamos lá? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que é importante não é circuncisão ou incircuncisão, e é isso, é aquilo. Importante é ser nova criatura, é ser um novo marido e uma nova esposa. Novo pai e novo filho. Isso é que importa. Você pode ver, o foco é diferente. Numa discussão sobre lei e religião, Paulo, ele, a partir do capítulo 5, nos leva para uma outra esfera. O negócio não é circuncisão e nem circuncisão. O negócio é a fé que atua pelo amor. Não é circuncisão nem circuncisão. O negócio é ser nova criatura. Vai brigar por tubo de pasta de dente? O que, que é isso? Olha só o versículo 16. Vamos ler juntos. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre todo Israel de Deus. Sobre Israel de Deus. Andar de conformidade com esta regra. Que regra? O versículo 15. Vamos ler então o versículo 15. Vamos ler e orar, tá bem? O casal, leia e ore o versículo 15. Porque essa regra é importante. Aí, amados irmãos, quando a gente lê um versículo 15, a gente vê que a gente estava vivendo de uma maneira errada, não é verdade? Que muitos problemas surgiram dentro de casa porque nós não andávamos segundo esta regra. Nosso negócio era circuncisão ou incircuncisão. Por quê? Porque nós estávamos cheios da nossa própria religião. E era uma briga de religião dentro de casa. Mas graças a Deus, o Senhor diz, nem a circuncisão em coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Resultado, quem andar de acordo com essa regra, vai ter paz e misericórdia. Né? A casa estará cheia de paz e misericórdia. Isso é a promessa de Deus. A gente vai querer ou não vai querer? Mas preste atenção, irmãos, isso é resultado da filiação. Da realidade da filiação, porque mais e mais de Cristo foi trabalhado em nós e nós fomos sendo conformados à imagem de Cristo, né? Cristo foi sendo formado em nós porque nós passamos a cuidar um do outro. Nossa maneira de ver, nós ganhamos uma liberdade e nessa liberdade nós não usamos a liberdade em proveito próprio, nós usamos a liberdade a favor daqueles que estão em nossa casa. Passamos a ser escravos em amor. Passamos a servir, a cuidar, a aliviar a carga, levar adiante a comissão de Deus, a semear com cuidado. Não semeando para carne, nem... não semeando para a carne, mas semeando para o Espírito, colhendo vida eterna. Não é bom? É isso que Deus quer para nós. E louvado seja o Senhor, porque o encargo, né, que o Senhor deu, nós conseguimos transmitir. Jesus é o Senhor. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém!